sobre as alterações que se pretendia introduzir nesta matéria. E deve dizer-se que, felizmente, o diploma que saiu da Assembleia da República, ainda assim, era muito mais moderado do que aquilo que o Governo e o Partido Socialista queriam que fosse. E, portanto, houve aí, apesar de tudo, um travão ao facilitismo que o Partido Socialista e o Governo queriam introduzir. Do nosso ponto de vista, esse travão não foi suficiente. Não foi suficiente, e lembrando as críticas do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas disse que a proposta do Governo introduzia alterações que eram suscetíveis de, e passo a citar, suscetíveis de contribuir para o crescimento de práticas ilícitas de conluio, cartelização e até mesmo de corrupção na contratação pública, que a atividade da contratação pública é um campo fértil e de risco acrescido para este tipo de atuação ilícita, e vemos nós que, perante estes alertas do Tribunal de Contas, aquilo que se tem no diploma final não acautela de maneira nenhuma estas, ou de maneira suficiente, estas preocupações. O CDS fez propostas na especialidade, entendíamos na altura que essas propostas que fizemos eram importantes para concretizar aquilo que o Tribunal de Contas tinha alertado como riscos, para concretizar o evitar desses riscos. No limiar dos valores inscritos no Código da Contratação Pública, houve de facto algumas reduções, e algumas reduções substanciais, também para se ver o absurdo das alterações que aqui se propunham e dos valores elevadíssimos que vinham na proposta inicial, mas houve outras questões importantes que não foram alteradas. Por exemplo, um concurso público em que todas as propostas sejam excluídas. E diz-se, mas se todas são excluídas por interesse público já lá vamos também, mas por alguma razão deve na mesma aproveitar-se esse processo.
Sr. Deputado João Almeida, queria pedir que concluísse.
Vou terminar, Sr. Presidente. E o que é que se propunha? Que se fosse 20% superior ao valor mais alto, que se podia adjudicar na mesma, sem sequer ter que se invocar o critério de serviço público. Isso ficou. Nós dizemos que no máximo 5%, porque permitir que um quinto do valor seja aumentado é um dos exemplos de que este facilitismo não vai de maneira nenhuma no sentido que devia ir, e, portanto, o CDS continua a opor-se a este regime jurídico e a esta alteração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. O Sr. Deputado Carlos Pereira tem a palavra para uma segunda intervenção, dado que o Grupo Parlamentar ainda dispõe de 2 minutos e 2 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu ouvi com atenção todas as intervenções. Eu gostaria de comentar algumas das intervenções que foram feitas. A primeira, para dizer ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, que o veto da Presidente da República não disse nada daquilo que disse. Penso que não leu a mensagem do Sr. Presidente da República, eu não disse mesmo absolutamente nada daquilo que disse. E, por outro lado, quero também lhe dizer o seguinte: o esforço que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem feito ao longo deste debate longo, que aliás todos os partidos aqui sublinharam, foi precisamente conciliar um diploma que tem que ser, uma contratação que tem que ser ágil, com transparência e escrutínio. Esse tem sido um esforço. E esse esforço está plasmado nas diferentes propostas. Está plasmado na proposta inicial e está plasmado agora, outra vez, na tentativa que nós esperamos que seja aprovada, de acomodar aquilo que são as preocupações do Sr. Presidente da República. A mesma coisa para o Sr. Deputado André Silva, que veio aqui referir que há uma desvalorização do Tribunal de Contas. Eu também não sei o que é que o Sr. Deputado entende com desvalorização do Tribunal de Contas com as propostas que foram apresentadas pelo Partido Socialista. Muito pelo contrário, há uma valorização do Tribunal de Contas e um esforço para que o Tribunal de Contas acompanhe estas matérias. Além do que também não se compreende a oposição às questões da Comissão Independente, porque eu não consigo compreender como é que o Sr. Deputado André Silva quer que haja um reforço da fiscalização se não há uma Comissão Independente, ainda por cima nomeada pela Assembleia da República. Enfim, há uma grande confusão na cabeça do Sr. Deputado André Silva e aparentemente também na cabeça do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo sobre o que é que está em causa. Sobre o Sr. Deputado Bruno Dias, na verdade estas propostas não respondem às preocupações do PCP. É verdade, responde às preocupações do Sr. Presidente da República. Aliás, as preocupações do PCP vão muito mais além do que aquelas que aqui estão, é de essência, ou seja, não está de acordo com esta questão do regime especial e, portanto, nós não estamos neste debate, estamos noutro debate e, portanto, julgo que o Sr. Deputado Bruno Dias compreende isso mesmo. Relativamente àquilo que referiu o Sr. Deputado Jorge Mendes, nós desde a primeira hora fizemos um esforço e dissemos na Assembleia da República que estávamos disponíveis para o debate. para um debate e para acomodar propostas e posições de todos os partidos, porque considerávamos que era fundamental um largo consenso da Assembleia da República para que este diploma resolvesse um problema que está identificado, que é os obstáculos, os obstáculos que a contratação pública tem junto da execução do investimento público. Isso parece-me evidente e acho que é consensual, julgo eu, que é consensual nesta Assembleia. Fizemos isso e quero terminar dizendo que na proposta inicial foram acomodadas propostas de todos os partidos, no sentido precisamente de garantir esse consenso.
Obrigado, Sr. Deputado.
Infelizmente, os partidos não tiveram a mesma leitura e não contribuíram para que houvesse uma contratação pública que viesse a responder aos grandes desafios que o país tem na questão da recuperação de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Também para uma segunda intervenção, o Sr. Deputado André Silva pretende intervir para que efeito?
Condição dos trabalhos, Sr. Presidente, queria fazer a distribuição, pedir a distribuição...
Faz favor de intervir, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Sr. Deputado do Partido Socialista, vieram aqui desmentir aquilo que eu disse da tribuna. E queria que fosse distribuído o número 6 do artigo 18 da proposta de alteração do Partido Socialista...
Muito bem,
que
o
entrou
Deputado fará
hoje,
chegar à
que diz
mesa...
O seguinte, que diz o seguinte...
Oh, Sr. Deputado, os membros da comissão, muito obrigado.
Os membros da comissão independentes são equiparados a dirigente superior de primeiro grau para efeitos remuneratórios.
Sr. Deputado André Silva, muito obrigado. Fará o favor de fazer passar à mesa essa disposição legal que é do domínio público, mas ainda assim a mesa, com toda a colaboração com os trabalhos parlamentares, fará distribuir e certamente os senhores deputados saberão ler essa disposição. Muito obrigado. Tem a palavra também para uma segunda intervenção o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, com um grande espírito de abertura democrática, respondeu às críticas do PCP, dizendo que não estamos nesse debate. Sr. Deputado, não estão nesse debate, mas deviam estar. Não estão nesse debate, mas continuam por responder, e o Governo seguramente poderá responder agora. Por que motivo, uma pergunta muito simples, por que motivo é que essa tal menos complexidade, mais simplicidade, sem retirar o escrutínio, só faz falta para projetos com financiamento comunitário? Só faz falta para projetos no âmbito da descentralização, mal chamada, mas da desresponsabilização do Estado para as autarquias. Só faz falta para determinadas áreas prioritárias, assim consideradas pelo Governo PS, e no resto da vida do país já não faz falta nenhuma. Essas questões, que são de facto substanciais, que o Sr. Deputado do PS e os outros deputados do PS também considerarão que não estão nesse debate, mas é um debate que continua a ser necessário. Inclusive é também o debate que continua a fazer falta sobre a troca do interesse público como critério por um critério mais indefinido da ponderação de todos os critérios públicos e privados em presença.
É por
isso, termino, Sr. Presidente, é por isso que eu digo que quem não está nesse debate devia estar, mas é pena. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E tem a palavra ainda, em nome do Governo, o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Caldas. Faça o favor, Sr. Estado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, não julgava usar da palavra, mas não resisto a responder à interpelação direta que o Sr. Deputado Bruno Dias me faz, até pelo respeito que o Sr. Deputado me merece. É evidente que adapta a sua leitura da proposta à construção da narrativa que convém à retórica parlamentar. Porque aquilo que o Governo aqui apresentou foi, por um lado, um conjunto de prioridades que têm um regime, mas não deixou de apresentar as outras disposições simplificadoras que passam a integrar o Código e que merecem uma discordância circunstancial também do Partido Social Democrata e outros partidos, que respondem àquilo que deve ser a regra geral da contratação pública em matérias que, porventura, não sejam prioritárias. E não foi o Governo, foi esta Assembleia que acompanhou essa proposta que veio a ser aprovada. Que veio a ser aprovada por esta Assembleia. E esta é a explicação. Há prioridades que devem ter um regime, há outras matérias de contratação que devem ter
de Estado,
um regime regra. Muito obrigado,
Sr.
Presidente.
Terminei. E a mesa agradece a sua concisão. Muito obrigado. E, portanto, terminamos assim este ponto da nossa ordem de trabalhos. Apresentamos cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado, André Caldas. E passamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje, que consiste no debate de uma petição. Essa petição intitula-se Armadilhas Não, Proibir Fabrico, Posse e Venda de Armadilhas para Aves. E este debate inclui também projetos de lei do PAN e dos Verdes e projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do PSD sobre esta matéria. Para dar início a este ponto, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, que já vem ali a caminho. Faça o favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a petição intitulada Armadilhas não, proibir fabrico, posse e venda de armadilhas para aves, alerta-nos para o problema da captura ilegal de aves, iniciativa que o PAN saúda. Em Portugal, a captura de aves silvestres não cinegéticas para consumo ou para cativeiro é uma prática ilegal, mas que continua bastante ativa. Num recente estudo elaborado pela CPEA, estimou-se que cerca de 40 mil aves são mortas para serem utilizadas na gastronomia e que 10 mil são capturadas para cativeiro. Esta atividade é difícil de detectar e investigar, uma vez que os meios utilizados para a sua captura não são proibidos, encontrando-se à venda em lojas da especialidade e na internet. As principais armadilhas utilizadas são as redes, que também são utilizadas na anilhagem como método de investigação para a monitorização das espécies e habitats, as costelas ou loisas, que consistem numa armadilha de arame onde se coloca um isco, provocando a morte imediata das aves, o visgo, uma matéria pegajosa que prende a ave ao equipamento, e gaiolas, onde são utilizadas outras aves, como chamariz. De acordo com o estudo da CPEA, os pintacílgos, tentilhões, pinta-roxo, o pisco de peito ruivo e a totinegra de barrete preto são as espécies mais capturadas, sendo que a maioria é utilizada na gastronomia, como passarinhos fritos, apesar de ser ilegal o abate ou cativeiro de aves silvestres. Estas espécies não são sujeitas à exploração cinegética, encontram-se protegidas pela Diretiva Aves, estando prevista a proibição da captura de espécimes vivos ou mortos, assim como de ninhos e ovos. A captura destas espécies tem grande impacto nos ecossistemas, uma vez que, sendo maioritariamente insectívoras, contribuem para a redução de pragas e que, na sua ausência, poderão levar a uma intensificação na utilização de fitofarmacêuticos nas culturas agrícolas, resultando no aumento da contaminação dos solos e recursos hídricos. É ainda de referir que a captura ilegal destas espécies compromete a sobrevivência de outras espécies que se alimentam destas, nomeadamente aves de rapina. A Convenção das Espécies Migratórias da Fauna Selvagem e a Convenção de Berne concluíram que esta prática ainda é comum nos países mediterrânicos e que países como Portugal não se encontram a tomar as devidas ações para a conservação das espécies. A caça é uma das atividades responsáveis pela perda de biodiversidade, facto reconhecido pelo Governo, que através da sua Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 55/2018, refere de forma clara não só a necessidade de travar a perda de biodiversidade no país, como a necessidade de desenvolver esforços e priorizar meios técnicos e humanos para a preservação das espécies e dos seus habitats. O que hoje debatemos não é um problema referente à atividade cinegética, regulamentada, mas uma prática de caça ilegal de aves que tem que ser combatida. E por isso torna-se imprescindível que seja proibido o fabrico, posse e venda de artefactos que sirvam unicamente para a captura de aves silvestres não sujeitas à exploração cinegética em lojas físicas e na internet, assegurando assim o compromisso e esforço nacional para a conservação da natureza, a sustentabilidade ambiental e o direito à vida e à integridade física destes animais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista dos Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o projeto de lei que os Verdes apresentam determina a proibição de fabrico, venda, compra, utilização e importação de armadilhas e outros artefactos utilizados para a captura ilegal de aves silvestres. Na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 55/2018, 7 de maio, é clara a necessidade de travar a perda de biodiversidade no país e de desenvolver esforços e priorizar meios técnicos e humanos para a preservação das espécies e seus habitats. Apesar dos muitos alertas, estudos, legislação em vigor e da consciência global de que este planeta é só um e que todos os seres vivos estão interligados e que o equilíbrio ecológico é fundamental à sobrevivência da própria espécie humana e da sua qualidade de vida, a perda de biodiversidade ao nível global e em Portugal acontece a um ritmo preocupante. Mesmo com todos estes alertas e evidências científicas e com todas as campanhas nacionais e internacionais que têm sido realizadas sobre a necessidade